Vamos iniciar o nosso estudo, hoje Evangelho segundo João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. A introdução aqui do capítulo 20 nos fala da ida de Maria Madalena, também chamada Maria de Magdala, ao sepulcro do Senhor. Ela é uma mulher de quem se tem notícia pelo Evangelho de que Jesus expulsara 7 demônios da sua vida mental. Esses demônios, eles impunham a ela uma conduta bastante distorcida. Ela era uma mulher envolvida com a prostituição. E o Senhor, tendo-a conhecido, e ela ouvindo a sua palavra, a sua pregação, ela creu e Jesus a libertou desse conluio, dessa convivência com esses espíritos malignos. Isso nos leva a aprender com a Escritura que pessoas que têm uma conduta muito fora daquilo que se chama normalidade podem ser indivíduos que têm um envolvimento espiritual com esses demônios, com essas entidades que podem levar o indivíduo, a pessoa, para o caminho da perdição. Essas enfermidades são de natureza espiritual. E nós precisamos ficar atentos na igreja, porque algumas pessoas são trazidas até nós para serem socorridas, e quando elas têm uma conduta muito fora do que normalmente se tem, como conduta adequada para a vida, a gente pode chegar a conclusão que esta pessoa está sob o império, sob o domínio de espíritos malfeitores. E a igreja pode, com a sua autoridade e a sua condição espiritual, ela pode orar, ela pode libertar aquele indivíduo, aquele homem, ou aquela mulher, desta influência espiritual que vinha induzindo a conduta para o lado nocivo. Maria de Magdala, ela ficou muito agradecida a Jesus, e ela era uma das mulheres que o assistiam, que cuidavam dele e do grupo. Havia outras mulheres também, cujos nomes não são muito citados, como era de costume naquela época, que acompanhava o grupo e que tinha algumas funções em ajudar, em assistir às necessidades de todos eles. E Maria Madalena, ela tinha um apreço muito grande pelo Senhor por causa dessa libertação. A mudança de conduta nela foi tão intensa, tão profunda, que isso foi anotado nos evangelhos. Nós vemos que Jesus libertou muitos endemoniados, trazendo a normalidade, a sua vida mental, mas o nome dessa mulher, depois as atitudes dela de seguir, de acompanhar o Senhor, de servir o Senhor, fez com que o nome dela fosse citado em diversas passagens. Então ela ficou interessada em ir até o sepulcro do Senhor para ungir o corpo do Senhor com especiarias, como era de costume dos judeus. Ela, ao contrário dos discípulos que se dispersaram, ela ficou para ver aonde o Senhor ia ser sepultado. E também acompanhou a sua crucificação. A gente vê que essas mulheres, elas tinham mais fé do que os homens, que não compreendiam bem qual era a missão do Senhor. E chegando lá no túmulo onde o Senhor estava, ela percebeu que a pedra que estava na porta do túmulo havia sido afastada. Então ela foi chamar Pedro e o outro discípulo, que era João. Eles vieram até o túmulo e descobriram que o corpo do Senhor havia desaparecido. Nessa introdução, também aqui no versículo 9, nós podemos concluir que os discípulos, eles não tinham um conhecimento mais acentuado das Escrituras, porque eles não tinham ideia a respeito da ressurreição do Senhor, que ele haveria de ressurgir dos mortos. Essa escritura que o João faz referência é o Salmo de número 16. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá o Salmo 16, no versículo de 8 a 10. Para nós fazermos aqui algumas considerações. No versículo 8, a palavra é um Salmo de Davi. Ela diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará em segurança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Essa passagem aqui do rei Davi se refere à saída de Jesus das regiões da morte. Hoje fala-se muito em ressurreição da carne, e essa ressurreição é um dogma existente nas igrejas evangélicas cristãs. Mas aqui na Escritura, nós vemos que a palavra, ela fala de alma e não de corpo. No versículo 10, A palavra diz que a alma dele, a alma do Senhor, não ficaria na região da morte. O termo usado na escritura, no original, é Sheol. O que quer dizer região aonde habitam os mortos? Alguns tradutores, eles escolhem a palavra sepultura, mas a sepultura é o túmulo aonde o corpo da pessoa é depositado. Eu acho que não é adequado a gente dizer isso, porque o sentido do ensinamento fica bastante distorcido. Também eu penso que não é adequado nós chamarmos de inferno, como o tradutor chamou aqui, porque Sheol é o lugar onde habitam os que vivem do outro lado, segundo o pensamento dos judeus. Ali vivem os anjos, os espíritos. Dentro do Sheol fica a região da morte, a região dos infernos. Então nós precisamos ter uma visão mais clara dessas coisas para nós entendermos com mais procedência a relação que existe entre esse mundo dos espíritos com o mundo das pessoas que estão vivas, entre aspas, né? Porque os que estão do outro lado também estão vivos. O sentido da palavra aqui quer dizer que a alma do Senhor, ela não iria ficar prisioneira da morte, como acontecia até então com aqueles que não tinham a salvação. Quanto à carne repousar segura, no versículo 9, a gente vê aí que a palavra diz que o coração do Senhor estava alegre e se regozijava na glória de Deus, na glória do Senhor. Porque a carne dele repousaria em segurança. O que quer dizer isso? Que a sua vida carnal foi preservada do pecado. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus, ele não cometeu pecado. Não quer dizer que a sua carne iria ressuscitar, como pensam os teólogos evangélicos e mesmo os teólogos da Igreja Católica. Nós vamos ver que não há essa ideia dentro do Evangelho segundo João. Por que nós estamos tratando aqui desse tema? Porque quando nós examinamos as traduções, se nós pegarmos 3 ou 4 traduções da Escritura, cada tradutor dá um sentido para essas palavras totalmente diferente. Aliás, esse Salmo aqui, ele tem vários tipos de tradução, a ponto de quem lê 2 ou 3 traduções não saber qual que vai escolher. A gente vê que a tradução, ela pode, em alguns casos, trazer dúvidas a respeito das ideias que estão sendo ensinadas ali naquela passagem. O que nós percebemos? Quando nós examinamos a Bíblia Católica, a gente vê que os teólogos e tradutores, eles tendem a dar um sentido à palavra que possam justificar os dogmas da Igreja Católica. Do mesmo modo, quando examinamos uma Bíblia cujo tradutor tem uma procedência protestante ou evangélica, ele também tende a dar um sentido às palavras que possam justificar as ideias e pensamentos concernentes ao meio protestante evangélico. Dessa forma, se nós quisermos conseguir uma ideia mais clara acerca daquilo que está escrito, nós precisamos utilizar 2 ou 3 traduções, pelo menos, para a gente ter uma ideia mais clara do pensamento que está sendo ali traduzido, e utilizar da concordância bíblica. Quer dizer, ver em outras passagens aonde está o mesmo ensinamento, para ver se o sentido está correto. Assim, nós não vemos um dizer de que a carne do Senhor iria ser preservada na morte e não seria corrompida, e iria sair da morte através das vias da ressurreição carnal, como comumente as pessoas pensam. O que a palavra diz com clareza é que a alma do Senhor, ela não iria ficar prisioneira da morte. Vamos voltar ao Evangelho segundo João, por favor. Maria, versículo 11, estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o homem que cuidava do horto, né? O jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, respondeu: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Nós sabemos, pelo estudo da doutrina ensinada por Paulo, que nós temos um corpo de natureza espiritual e que a nossa alma, depois que deixa esse mundo, ela usa esse corpo para viver do outro lado. O corpo carnal, que é o corpo físico, ele volta a ser pó, ele se desfaz no túmulo, como todas as coisas que são materiais. A aparição de Jesus, nós podemos ver também nos outros evangelhos, ela era muito diferente da aparição de uma pessoa comum. Aqueles que conviviam com ele não o conheciam quando ele aparecia. Isso significa que a forma do seu corpo tomou, por algum meio, uma aparência que não era de conhecimento daquelas pessoas. Só depois de falar com ele, elas percebiam que ele era Jesus. Isso é uma coisa estranha aos acontecimentos, mas nós sabemos que as almas, elas podem aparecer do jeito que elas quiserem para aqueles que vivem aqui no mundo. Também nós temos uma passagem importante, que é aquela em que Moisés e Elias, eles apareceram ao Senhor no Monte da Transfiguração. Sabemos também que Jesus deixou claro que o João Batista era animado do mesmo espírito de Elias, o antigo profeta, e que quando ele apareceu para o Senhor, em vez de ser uma figura como o João Batista, ele apareceu como o profeta Elias. Mas o espírito que anima as pessoas é o mesmo espírito, conforme a Escritura testifica, e que a teologia procura sempre interpretar de uma outra forma, dizendo que não é bem assim como está escrito, para não admitir que a alma continua existindo do outro lado com a sua individualidade. Um outro ponto bastante importante da avaliação dessas aparições é que nós consideramos que a alma não tem necessidade do seu corpo físico na ressurreição. Tanto que existe vida além desse mundo, estando o corpo lá no túmulo, se desfazendo pela própria situação da matéria, que vai se degenerando depois que se esgota a vida que Deus deu. A alma continua existindo do outro lado. A diferença do nosso pensamento com o pensamento tradicional é que os teólogos acreditam que um dia esse corpo que está no túmulo vai ter que se levantar e de alguma forma ele ser transformado e a pessoa vai usar esse corpo. Eu não sei para que eles precisam desse corpo, se você continua existindo do outro lado. E como o próprio Cristo mostrou, ele pode nascer aqui nesse mundo quando ele quiser e quando Deus determinar. Mas nós, evidentemente, respeitamos aqueles que não pensam como nós, mas nos damos o direito de pensar como nós achamos mais adequado na interpretação das Escrituras Sagradas. Durante todo o tempo da história, os homens tiveram liberdade para fazer a interpretação conforme eles quiseram. Eu acredito que isso é bom. Eu não acho que todo mundo deva pensar como uma só pessoa. Penso que a cristandade e o povo de Deus têm a ganhar com aqueles que interpretam, mesmo de uma maneira diferenciada, a Escritura Sagrada, porque com toda certeza o Espírito Santo ele dará condições ao seu povo de escolher aquilo que mais lhe parecer certo e conveniente e em harmonia com o conjunto geral dos ensinamentos que nós encontramos nos textos sagrados. Tá bem? Então, que nós sigamos crendo nessa ressurreição do Senhor e nessa libertação que ele teve das regiões da morte, que é a nossa própria libertação. Vamos seguir aqui com a nossa leitura no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, para anunciar as boas novas, evidentemente. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, os pecados lhes serão retidos. Então, o Senhor aqui, ele por meio do Espírito Santo, ele distribui o sacerdócio aos seus discípulos. E nós sabemos que o Espírito Santo não foi dado apenas àqueles que foram escolhidos, mas também a quem pudesse crer no Senhor e pela mesma fé receber esse Espírito. E nós vemos o quão grave é a autoridade que Deus nos dá no exercício dos nossos dons espirituais e do nosso conhecimento acerca da verdade, que ele entrega a nós os dons de perdoar e de condenar as pessoas a quem nós apresentamos a palavra. Aqui nós perdoamos e nós condenamos as pessoas, não por um juízo que nós fazemos dela. Isso precisa ficar claro, irmãos, para a gente não sair por aí julgando as pessoas. O que a palavra nos diz aqui é que esse dom que o Senhor nos concede, pelo Espírito Santo, de apresentarmos a palavra que Ele nos revelou, de darmos seguimento à mesma anunciação que ele fez, através dessa palavra, as pessoas podem aceitar a palavra e terem os seus pecados perdoados, e podem negar a palavra e serem condenadas, porque os pecados vão permanecer nelas. É nesse sentido que nós temos autoridade para perdoar ou para não perdoar os pecados daqueles a quem nós anunciamos as boas novas. Os irmãos entenderam bem isso? É importante a gente ver direitinho, irmãos, porque alguns homens trouxeram para si a ideia de que eles foram revestidos de um poder que por eles mesmos eles poderiam julgar as pessoas, condenando-as ou perdoando os seus pecados. E não é isso que nós entendemos aquilo que Deus nos concede pelo Espírito Santo. Apresentemos as boas novas às pessoas. Quem aceitá-la terá os seus pecados perdoados. Quem não aceitar as boas novas, os pecados vão permanecer e com isso há condenação. Tomé, versículo 24, um dos 12 discípulos, também chamado Dídimo, ele não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele não acreditou. Ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois desta ocasião, estavam outra vez os seus discípulos reunidos, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Irmãos, olha, como é que ele entrou dentro de um lugar que a porta estava fechada? Ele não poderia estar de posse do seu corpo material. Ele devia estar de posse de um outro corpo, que atravessava as coisas materiais. E nós sabemos que o corpo espiritual, conforme nos ensina Paulo, a existência desse corpo, ele atravessa as coisas materiais. O Evangelho mostra isso. Eu queria dar uma outra passagem lá na questão da pedra que foi removida do túmulo. Por que é que eles não tiraram o corpo do Senhor lá de dentro, a ressurreição não aconteceu sem que a pedra fosse removida? É importante a gente pensar nisso. Por que é que a pedra precisou ser removida? Por que é que ela estava aberta? Nós vemos aqui o Senhor entrar num lugar, estando agora de posse de um corpo que podia atravessar as paredes. Alguns afirmam que, mas Jesus podia tudo. Bem, claro que ele pode todas as coisas. Mas não se foge à ordem natural daquilo que nós vemos ao longo da nossa vida. Não vemos Deus contrariar a ordem natural das coisas. E quando acontece um milagre, tem gente que diz assim: mas Deus faz milagre. O médico não consegue entender, a pessoa se levanta, sai andando. Mas nós sabemos que existe um conhecimento oculto que Jesus era mestre e senhor de todas essas coisas. E que ele usava este conhecimento que Deus entregava a ele, os seus dons espirituais, ele utilizava de uma maneira profunda a ponto de realizar esses milagres que a ciência não pode compreender e nem nós compreendemos. Mas que existe esse conhecimento, que existem outros mestres como o Senhor que fizeram milagres semelhantes, existem esses milagres. Evidentemente, eles são feitos pela permissão e pela ação poderosa do Espírito de Deus que age no meio material através daqueles que ele envia. É importante a gente saber aqui que o Senhor ele estava transformado. Eu acredito que é isso que acontece quando a gente morre. O nosso corpo vai para o túmulo. E o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo espiritual, é transformado de tal maneira que nós podemos atravessar as paredes. Não há algo que possa conter, prender os espíritos, as almas, eles podem atravessar qualquer obstáculo. a gente vê durante a escritura a aparição de anjos, esses anjos que estavam no túmulo, em outras situações eles aparecerem dentro das cadeias. Há muitas passagens que mostram que os anjos, os espíritos, enfim, dê o nome que quiserem aos seres que habitam a região espiritual, que é o lado da vida eterna, nós sabemos que eles têm um outro tipo de vida, diferente da vida como nós a concebemos aqui na terra. Ele disse ao Tomé no versículo 27, acompanhando aí a leitura: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas sejas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: porventura, por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Claro que ele fala aqui de vida eterna, está falando aqui de vida terrena. Vocês se lembram daquela passagem que ele diz: não vindes a mim para terdes vida. O Senhor separa bem isso. Ele veio para nos dar vida eterna, e não para dar uma vida folgada para nós aqui nesse mundo. Jesus Cristo é o Salvador da nossa alma. Ele não veio aqui dar vida boa para nós no mundo. Isso a gente tem que entender bem, porque viver com Jesus não é uma coisa muito simples. Se nós entendermos o sentido do seu evangelho salvador, a gente com certeza vai passar por aflições, porque o mundo não gosta de nós como não gostava do Senhor. Amém? Que sejamos abençoados e guardados no seu amor.